E para você que é milite fiel, vamos oferecer teu abraço, conhecerei com o som do monte. E quando chegou a palavra com Carla Fiora.
Os teus olhos contemplarei. chegar desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Passou nada mais, será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais, será do jeito que já foi.
Você já tenha se perguntado que o significado de ser sal e ser luz para o mundo. Parece complexo, né? No fundo, a gente sente que esta missão proclamada por Jesus vai ganhando forma no dia a dia, com o passar dos anos e dos acontecimentos da vida. O que mexe com a gente da Milícia da Imaculada é o fato de ter muitas pessoas que ainda não fizeram a experiência de ser sal e luz. E é justamente para estes milhares de irmãos que vivem aqui e acolá que precisamos fazer a diferença com a nossa missão de Milites. Venha para esta família hoje mesmo. Acolha o chamado de Jesus para ser sal que tempera e luz que ilumina o mundo. E para você que vai dizer sim, para você que é fiel com esta obra, oferecemos comunhão com Padre Heraldo Germano. Tu não dormes com Ítalo Vilar e deixa Deus sonhar em ti com GBA Stage e Padre Rodrigo Natal.
eu não pude resistir. Os meus olhos se fecharam e eu deixei de só dormir. Não te ofereci meus ombros, não dividi tua dor e nem vi quando choraste. Perdoa-me, Senhor. Eu parei pra vigiar, olhei só para mim mesmo, nem cheguei a te escutar, nem sequer orei contigo, não pus minha face ao chão, fui tão fraco e infiel, meu Jesus, perdão. Senhor, não dormes que estás sempre a vigiar. Se o pranto molha minha face, logo vens me confortar e me das teu ombro amigo, me estendes tua mão e me aqueces dentro do teu coração. Senhor, não dormes e estás sempre a vigiar. Olha minha face, logo vens me confortar e me das teu ombro amigo, me estendes tua mão e me aqueces dentro do teu coração. Olhei só para mim mesmo, nem cheguei a te escutar, nem sequer orei contigo, não pus minha face ao chão, fui tão fraco e infiel, meu Jesus, perdão. Se logo vens me confortar e me das teu ombro amigo, me estendes tua mão e me aqueces dentro do teu coração. Mas tu, Senhor, não dormes e estás sempre a vigiar. Logo vens me confortar e me das teu ombro amigo, me estendes tua mão e me aqueces dentro do teu coração.
Não tenho
tenhas medo, é Deus quem te segura. Oh, 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 oh. Quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, porque o melhor de Deus virá. Porque do coração de Deus sempre, sempre virá sobre todos nós o melhor. Não pare, filho, não pare, filho. É na vontade de Deus, são os sonhos de Deus sobre você. Seja alcançado, seja alcançada pelos sonhos de Deus. E segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei, filho. O melhor virá.
E agora, nos melhores momentos, vamos conferir mais uma participação que rolou na Rede Imaculada de Comunicação. O padre Celso Duarte tirou as dúvidas dos ouvintes no Plantão da Fé, apresentado por Jorge Lorente. Acompanhamos.
A Fernanda está em Sapopemba, aqui na Grande São Paulo. Ela falou assim: eu sou até crismada, ou seja, então ela foi batizada, recebeu a primeira comunhão, né? E também o sacramento da crisma. Ela pergunta assim, ó: meu noivo é batizado, mas não fez a primeira comunhão, portanto também não é crismado. Ela pergunta, eles pretendem casar no final de janeiro, por aí? Ela pergunta, ele não sendo, ele é batizado, mas como não fez a primeira comunhão ou crisma, eles podem casar-se na Igreja Católica Apostólica Romana, padre?
Boa tarde, Fernanda, tudo bom aí de Sapopemba, São Paulo, capital, né? Estamos falando da capital, um bairro aí de capital, né?
Isso.
É, Fernanda, claro que pode, não tem bem nenhum, porque ele já foi batizado também, isso é importante, é o batismo, né? Eu já assisti vários casamentos que a outra, uma das partes não tinha primeira comunhão ainda, mas ela vai se preparar. O que que a gente recomenda nesses casos? Que após a cerimônia do casamento, o casamento não pode ser adiado por causa disso, não é impedimento para casar o fato de não ter primeira eucaristia e não ter crisma. Mas o que a gente aconselha é que depois que recebeu o sacramento do matrimônio, se prepare para receber os outros que você não recebeu, que é da eucaristia e da crisma, tá? Não é impedimento para casamento, tá bom? E o fato de casar no civil não implica em nada o casamento no religioso. Casamento religioso é uma coisa, casamento civil é outra.
Padre, vamos atender agora o Rinaldo. O Rinaldo está em Itanhaém, está lá nos acompanhando no litoral paulista. Ele fez a seguinte pergunta: se Maria, Nossa Senhora, também seria descendente de Davi, assim como São José era descendente de Davi. Maria também era descendente, padre?
Muito bem, boa tarde, Rinaldo. Tudo bom em Itanhaém, da Baixada Santista, né? Que Deus abençoe. Maria, sim, ela era descendente de Davi, né? Embora ela possa ser traçada de maneira diferente das tradições cristãs, algumas tradições dizem que não, mas ela era descendente de Davi. Tanto o Evangelho de Lucas quanto as tradições judaico-católicas afirmaram que Maria pertencia à tribo de Judá e era descendente do rei Davi. Quem é descendente da tribo de Judá era descendente de Davi. Então, para os cristãos, para nós cristãos, isso é importante, pois a profecia do Antigo Testamento dizia que o Messias viria de uma linhagem de Davi. E essa linhagem de Davi, através de Maria, era através da parte materna, da mãe dela, com algumas fontes sugerindo que a sua genealogia específica é apresentada no Evangelho de Lucas. E também, claro, que do lado de José também. José também é descendente de Davi, né? O marido de Maria também era descendente de Davi. E o que confirma essa linhagem real de Jesus através de seu pai. Ou seja, Jesus foi descendente de Davi tanto por parte de Maria quanto por parte de José.
Ah, padre, olha só, uma pergunta muito boa do Gilberto Pereira. Ele fala, padre, por que que no tempo do advento, não podemos cantar o Glória, hein, padre? Por que razão?
Muito bem, Gilberto Pereira, Praia Grande. O advento está para o Natal, assim como a quaresma está para a Páscoa, né? São dois tempos muito parecidos, né? Para o Natal, que é um grande acontecimento que mudou toda a humanidade, a história da humanidade, precisa ter uma preparação. Essa preparação chama-se advento. Advento quer dizer aquilo que há de vir, advento. Para a Páscoa, outro grande acontecimento, que nós estamos aqui hoje, é porque Cristo ressuscitou, por isso temos a Páscoa, nós temos a quaresma. E nesses dois períodos não se canta o Glória, porque o Glória é reservado para a grande festa. A grande festa que é do nascimento e a grande festa que é da Páscoa. Então, por isso, nesses dois tempos, nós não cantamos, não motivamos o Glória, porque é um tempo de recolhimento, é um tempo de oração, é um tempo de preparação. E a grande festa, claro, exige um Glória. Como a gente canta um Glória na Páscoa, né? Um Glória solene, né? Anunciando a Páscoa, cantamos o Glória também solene, anunciando o nascimento de Jesus.
O José Dierson, ele está em Boa Vista, em Roraima. Quer ver que o José Dierson quer saber? Eu vou fazer essa pergunta para o senhor, padre. O senhor que é padre, quando o senhor vai celebrar a missa de semana ou de domingo, é o senhor quem escolhe a leitura, o senhor que escolhe o evangelho? O que ele quer saber é isso mesmo, José Dierson quer saber. Quem é que escolhe os evangelhos de cada missa, padre?
Ô, José Dierson, está sempre conosco também, sintonizado isso. Conosco. Todo programa ele vem falar, perguntas boas, muito boas perguntas. Aí de Boa Vista, Roraima, né?
Isso.
Não, as leituras não são escolhidas assim, de forma arbitrária, de acordo com o gosto do padre. Não, não. Nós temos uma liturgia que segue um ritual universal. Por isso eu digo, o evangelho que é lido em qualquer igreja, católica no mundo inteiro, no domingo, por exemplo, segundo domingo do Advento, o evangelho que é lido aqui no Brasil, na China, no Japão, na Coreia, onde for, vai ser sempre o mesmo evangelho, será sempre as mesmas leituras, porque nós temos uma instrução geral do missal romano que também nos dá a direção que nós devemos seguir. Como é que nós devemos seguir? Essas orientações todas vêm de um diretório litúrgico que no mundo inteiro é o mesmo. Eu celebro missa em inglês aqui, todo quarto domingo do mês celebro missa em inglês. E quando eu vou ver a leitura desse quarto domingo que é o evangelho, as leituras são exatamente o evangelho, as leituras que nós lemos naquele final de semana. Então o mundo inteiro reza sempre a mesma liturgia. Não é a bel prazer do sacerdote, como é em outras igrejas cristãs, né? Igrejas cristãs, o pastor escolhe qual é o evangelho que ele quer pregar, que ele vai falar, né? Não tem uma obrigatoriedade de ser aquele. No nosso caso, tem. E existe também os anos litúrgicos, né? O ano A, o ano B e o ano C. Eles estão aí para que a gente, ao final de 3 anos, a gente consiga ter lido toda a Bíblia. Se nós seguirmos todas as leituras durante esses 3 anos, A, B e C, ao final de 3 anos nós teremos lido toda a Bíblia. E cada ano tem as suas liturgias próprias, tá? Então não é escolha do sacerdote, escolha de quem está presidindo a missa. Não. É uma sequência que é seguida no mundo inteiro. Eu estive agora em Jerusalém, né? As missas que a gente celebrava lá eram as mesmas liturgias que é celebrada aqui. Não tem diferença nenhuma. Só traduz para a língua local, claro, né? Lá vai rezar em hebraico, vai rezar na língua local, vai rezar em espanhol, vai rezar em japonês, vai rezar em chinês, vai rezar em inglês, né? Vai rezar em qualquer que seja a língua, mas será a mesma liturgia no mundo inteiro.
Olha, isso é muito importante, mostra uma unidade realmente da igreja, né, padre?
Perfeitamente. Por isso que a igreja católica, apostólica, romana. Católica, apostólica, romana.
Padre, tem uma pergunta muito importante agora do Paulo de Diadema. Ele notou uma coisa, ele quer saber. Por que que tem algumas músicas, algum canto durante a liturgia, a Santa Missa, nas missas, que parecem ser sempre os mesmos, varia pouco, assim, muda às vezes o ritmo e tal, mas segundo ele parece ser o mesmo. Por exemplo, antes de proclamar o evangelho, aleluia, aleluia, coisa parecida, né? No ato penitencial, santo, 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 no santo. Padre, não pode usar outras músicas, não? Que tem que ser assim, que fale de santo, que fale de aleluia, coisa parecida, padre?
Pode ser outras músicas, mas tem que ter sempre, por exemplo, 3 vezes santa. A palavra santa deve aparecer 3 vezes.
Sim.
No ato penitencial, os cantos devem sempre lembrar: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Também 3 vezes, Senhor, Cristo, Senhor. O evangelho, aleluia, né? Sim. Exceto nos tempos que não se pode cantar o aleluia, né? Certo. Mas normalmente temos o aleluia para aclamar o evangelho. São cantos assim que deve ter na liturgia, faz parte da liturgia. Isso está na instrução geral do missal romano. São Geraldo de São Romano faz essas recomendações para seguirem a liturgia. Por isso é normal a gente ter esses cantos repetidos.
Olha aí, inclusive, padre, já que o senhor falou agora há pouco sobre estar tá celebrando lá em Israel, coisa na Terra Santa e tudo mais, lá também as músicas também estão relacionadas com o momento, né? Se é o ato penitencial, se é para proclamar o evangelho e assim por diante, não é?
Com certeza. Todos os ritos da missa são iguais no mundo inteiro. Todos, todos. Ritos iniciais, ritos finais e depois os ritos durante a missa, que é a consagração, que é o ofertório, consagração, segue-se igual no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, claro que se repete também os cantos, claro. Claro, cada um na sua língua, né? Na sua língua onde você está celebrando.
O nosso amigo do José Dierson, lá de Roraima, ele está sempre contribuindo com o nosso programa. Ele fez assim: eu quero fazer uma pergunta sobre o nosso Papa Leão 14, se ele tem família, se ele tem pai, se ele tem mãe vivos. Só tem essa resposta, padre, para ele?
Papa Leão? Ele tem, claro, ele preserva a família, né? Porque ele tem uma família. É fundamental, ele levanta sempre essa questão da família. Agora, se ele tem irmãos, essas coisas, eu não sei, não.
Padre, eu consegui levantar.
Então você pode falar.
Eu consegui levantar uma pesquisa, né?
Sim.
Então, eles, os pais dele, infelizmente, já faleceram, né? Já são falecidos os pais. Mas ele é o caçula da família de três filhos. Então, seus dois irmãos mais velhos estão vivos, sempre entrando em contato com ele, apesar de morarem nos Estados Unidos, né? Estão sempre entrando em contato com ele. Inclusive, eu vi uma coisa interessante. O irmão dele, na conclave, ainda antes dele ser proclamado como Papa, o irmão dele falou: será que você não vai ser proclamado Papa? Ele falou: imagina, não existe a menor possibilidade disso. O irmão dele, quem falou isso? Ele falou: imagina, mas nem pensar, não existe a menor possibilidade. E olha quem está aí, né? Graças a Deus. Excelente Papa também, vamos rezar por ele, né, padre?
E ele é o filho mais novo, né? Ele é o caçula da família.
Ele é o caçula.
É, cresceu em Chicago.
Isso mesmo. Os irmãos dele moram lá ainda.
Ainda moram lá, né? Os pais, infelizmente, já falecidos, né?
José Derson, obrigado, viu? Obrigado por estar com a gente, obrigado por estar conosco. Sua bênção agora, padre.
Ok, obrigado, Jorge, mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, tirando essas dúvidas. E próxima vez também teremos mais dúvidas, mas fiquei muito feliz em tantas doações, né, que aconteceu nesse programa. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que fez a sua doação de coração. Você que está nos ouvindo, que está no hospital, no leito de uma cama, está dirigindo, está pelas estradas afora, que Nossa Senhora acompanhe, proteja, livre de todos os perigos, que abençoe os doentes, que livre das suas doenças, das suas enfermidades, que possam alcançar até a cura. Então agora eu vou deixar minha bênção sacerdotal, meu abraço amigo. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Que dê sobre vós, sobre as vossas famílias, trabalhos, estudos, sobre os nossos doentes, sobre todos aqueles que nos pediram oração, todos aqueles que estiveram sintonizados conosco, aqueles que puderam falar, que não puderam falar, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.
E vamos ouvir Quanto Tempo Temos com Tiago Tomé. Você está na Rádio Imaculado, Evangelho em primeiro lugar. Um abraço a você que nos acompanha pela Rádio Capital da cidade de Cianorte, no Paraná, pelos 91.9 FM. Daqui a pouquinho teremos o Terço da Misericórdia.
Sagrada, lembramos sem dúvida alguma o teu leite materno que gerou, que deu vida ao Verbo de Deus. Ensina-nos a adorar o teu Filho em cada tabernáculo, em cada missa, em cada comunhão que realizamos. Mãe, nós te amamos. Tu és a única que és virgem, esposa e mãe.
A primeira que anunciou
foi a Virgem Maria. Primeira que recebeu Jesus no coração, foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição.
Mãe, capela do Senhor.
grande Mãe de Deus, Virgem Maria. De todo o coração, queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu carinho, e queremos dizer que todas as vezes que entramos numa capela para adorar o teu filho no véu do sacramento, receberás também o nosso amor, a nossa gratidão. Nos ensine a guardar o amor e a verdade pelo Santíssimo Corpo de Deus, da qual a Senhora foi o primeiro tabernáculo, o tabernáculo vivo e verdadeiro. Mãe de Deus, nós te amamos.
Acompanhamos agora o Bispo Emérito da Diocese de Santo Amaro, Dom Fernando Figueiredo, que nos traz Caminhos de Luz.
Bom dia para vocês, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Temos aquela bela frase de Santo Irineu que diz: a diversidade não prejudica, pelo contrário, confirma e solidifica a unidade na fé. A diversidade de ritos, dizer, de formulações doutrinárias, de costumes, e temos tantas diferenças, não é verdade? Não nos prejudicam, não nos prejudicam, pelo contrário, nos confirmam e nos consolidam na unidade na fé. É isso que ele diz, e que isso seja vivido por nós. Igreja é esta comunhão, Igreja é esta unidade. Por isso nós também recorremos à nossa querida mãe, Nossa Senhora de Fátima. Mãe querida, Senhora de Fátima, que vos dignastes aparecer a 3 humildes pastorzinhos, não rejeiteis as nossas súplicas, mas dignai-vos de as ouvir e de nos alcançar o que vos pedimos. Para cada um de nós, você que está participando, faça seu pedido, faça sua súplica na intercessão da mãe de Jesus, mas não se esqueça, nossa mãe, Jesus nos a deu como nossa mãe, a mãe cuida de seus filhos e filhas, Nossa Senhora de Fátima, toda luminosa de esperança, rogai por nós, rogai por nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós nos voltamos para esse Deus que nos ama, sem limites é o seu amor, e pedimos a bênção. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, por esta família, sim, sua família, digo o sobrenome de sua família. Minha família Figueiredo Braga, Negre do Dom José, Silva do Novo Bispo, Rossi do Padre Marcelo, Gomes do Gerardo, sua família, Senhor Jesus, protegei-a, guardai-a, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar, Senhor, de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzir-nos pelos caminhos do amor e da fé, e abrir para eles, Senhor, as portas da prosperidade, emprego aos desempregados. Temos 10 milhões de desempregados, que haja emprego para todos, e suplicamos que aqueles que trabalham tenham o necessário para a sua vida e para a vida de sua família. Sobre todos eles, sobre todos nós, Senhor, a vossa bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E pedimos ao Senhor, Senhor Jesus, que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Um dia abençoado para você, um dia abençoado para a sua família. Paz e bem.
Antes de agir, escolha qual a palavra que dirá. Decida por onde você deseja seguir. E todo bem que você deseja que os outros façam a você, não tenha medo em fazer a sua parte também aos outros. Seja luz
onde quer que você andar, faça do mundo um lugar melhor
do jeito que você sonhar. Siga com fé,
nunca deixe de acreditar que você pode fazer a diferença.
Basta você querer. Ser. Viva cada momento com muito amor, semeie a paz por onde você passar, e seja a luz
onde quer que você andar, faça do mundo um lugar melhor
do jeito que você sonha. Siga com fé,
nunca deixe de acreditar que você pode fazer a diferença.
Basta você querer. Deus é perfeito em tudo que criou e jamais se enganou. Sonhar, siga com fé,
nunca deixe de acreditar que você pode fazer a diferença.
Basta você querer.
Onde quer que você andar, faça do mundo um lugar melhor
do jeito
você pode fazer a diferença. Basta você querer.
E você ouve agora Eu Espero com Padre Fábio de Melo e Maninho. E Eu Confio em Vós com Frei Zeca. Daqui a pouco teremos a oração do Terço da Misericórdia.
Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito o amor que eu tenho por você e o que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância tão difícil, ser amigo de alguém, olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar. Se quiser, pode voltar. Eu espero por você, não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproxima. Se se aproximasse do meu peito transpassado, se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me oferece é tecido de palavras, eu lhe estendo os meus braços, mostro em gesto o que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você, não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar. Se quiser, pode voltar. Eu espero por você, não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar.
Transpassou o coração do meu Senhor. O amor vive. virou torrente, sangue e água então jorrou. Eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio em vós, Jesus, eu confio em eu confio em vós.